De volta aqui com mais informações sobre a febre maculosa. Hoje, como devemos agir em relação ao carrapato? Quem explica para a gente é o Dr. Jefferson Cunha, clínico geral.
Mas a orientação é que realmente tire o mais o quanto antes, né? Mas não com a mão, né? Preferencialmente tire com um instrumento, uma pinça, alguma coisa. Por quê? A gente tem o hábito, né, cultural de espremer, né? Vai tirar o bicho e vai espremer. Só que, como eu falei, a linfa e a saliva do animal é que está contaminada com a bactéria. Então, no momento que a gente está tendo um contato maior, está matando o animal, a gente está liberando toda a quantidade de bactéria. Então, se eu estou com algum machucado no dedo, né, machucado embaixo da unha, às vezes imperceptível, micro lesões, a gente está expondo o nosso organismo mais ainda a essa bactéria. Então, daqui a pouco está desenvolvendo uma doença um pouco com uma quantidade maior de bactéria. Se eu for dizer, então a doença tem relação com o número de picadas, com a quantidade de carrapatos que eu tive contato, tem sim. Então, se eu tive uma picada com um carrapato, eu vou ter uma doença provavelmente um pouco mais leve. Eu estou sendo exposto a menos quantidade de bactérias, o meu organismo vai desenvolver uma menor quantidade de defesas, né? Então, ter muito cuidado. A orientação, então, tira com uma pinça, bota então o carrapato dentro do álcool, se tiver, bota dentro da descarga, puxa a descarga, mas não espremer, para não acabar eliminando mais quantidade de bactéria.
A relação do carrapato com os animais?
Sim, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum a gente ver carrapatos, né, na questão com os animais, né, os bovinos, né, quem tem gato, cachorro em casa, acaba às vezes tendo um problema quando os animais saem para dar aquele passeio aí, né, nas praças e para o mato, enfim, e quando retorna acaba trazendo para dentro de casa. Na região sudeste, aí, o que mais está se vendo contato é a questão com capivaras, né? Fazendas aí que tem grandes quantidades de capivaras acabam sendo animais que são propícios a desenvolver colônias, né? Porque um carrapato ele consegue. Na região aí, quando se reproduz, cerca de dá 10 mil óvulos, né? Ovos. Então, acaba sendo propício para ter uma infestação, né? Mas a boa notícia é que nem todos vão ter a capacidade de transmitir a doença, porque o carrapato em si, ele só vai transmitir se ele estiver contaminado com a bactéria. Não se tem relatos, assim, de ter desenvolvido a doença em animais, né? É mais nas pessoas, né? Febre maculosa, o próprio nome já diz, é uma febre com máculas, né? Então, a pessoa ela vai desenvolver uma febre com manchas vermelhas. Então, se tiver contato e começar a perceber que tem esses sintomas, é bom procurar um médico, principalmente se teve contato com um carrapato, se teve contato nessas regiões que está tendo um surto.
Dr. Jefferson também comenta agora sobre o tratamento.
Tem tratamento, tá? Como eu falei, é uma bactéria, não é um vírus, né? Então, a febre maculosa não é uma doença nova, né? Já se tem relatos ainda da década de 30 de casos de febre maculosa. Os sintomas eram muito semelhantes ao sarampo, né? O sarampo é viral, mas apresentava-se de uma forma. Dor de cabeça, dor no corpo, dor articular, febre, né, podia dar um pouco de náusea, dor abdominal. Então, e as petequias, né, e as manchas vermelhas, tanto na palma das mãos como em todo o corpo. Né? Eu falo palma das mãos porque raramente assim, as doenças acabam afetando essas regiões. Mas como a doença, a bactéria, ela gosta de atingir o tecido endotelial, que é o dos nossos vasos, e a nossa mão e os pés são, né, são muito vascularizados, acaba que se concentra uma grande quantidade de lesões, né, de manchas nessa região.
Saúde e bem-estar. Quem se ama, se cuida. Gente, bom fim de semana. José Maculã para a tua rádio.